O Instituto Casa Comum, em parceria com a Abraço e a sua rádio local, apresenta Nhemoá, indígenas apresentando a riqueza, sabedorias e a beleza de seus povos.
Nhemoá é uma palavra tupi, significa caixa que fala. Nhemoá é uma série de 10 podcasts, apresentados e comentados por indígenas, com muita música indígena tradicional e convidados indígenas. Nhemoá existe para compartilhar as riquezas, sabedorias e beleza das culturas indígenas.
Sejam bem-vindos! Este episódio nos introduz, através da música, a conhecermos o povo Jacriabá.
Que alegria estar aqui com vocês, meus parentes, Deda, Jacriabá, Nheti, Cariri, Xocó. Eu sou Maria Pancararu, do povo Pancararu, do Alto Sertão Pernambucano. E é uma imensa alegria que vamos ter esse momento juntos para escutar um pouco sobre o povo Jacriabá, sua musicalidade. E Deda, seja muito bem-vindo aqui conosco. Eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco quem é o seu povo, onde se localiza a população e como é a música de vocês.
Boa tarde a todos. Eu sou o Deda Jacriabá e nosso povo Jacriabá é norte de Minas Gerais, município de São João das Missões, e onde se localiza uma terra demarcada de aproximadamente 53 mil hectares e é dividida em 37 aldeias. Estamos aqui para mostrar um pouco da nossa cultura, os nossos cantos também, tanto para os nossos parentes, também para o mundo, que precisa de passar essas informações, né? Então, a música para nós ela tem muito significado, né? Faz parte da nossa cultura, envolve a parte da espiritualidade, nos fortalece no dia a dia, né? Então, é isso que a gente tem trabalhado até mesmo para passar a nossa linguagem. A linguagem, ela é cantada, né? Então, a questão da escrita, da nossa linguagem, ela é pouca escrita, mas ela é mais cantada, é gravada mais na memória. E para relembrar essa memória, é através dos cantos que repassamos e recebemos dos nossos anciões, né? E ela é repassada dessa forma, né? Então é isso.
Que bom, Deda. É Nheti?
Bom, aqui é Neneti, né? Boa tarde a todos. Eu sou Neneti Cariri Xocó, do município de Porto Real do Colégio, do estado de Alagoas. É um prazer estar aqui com Maria Pancararu, Deda Jacriabá, de Minas Gerais. E muito feliz de participar desse podcast.
Vamos ouvir. Como é que vocês chamam, Deda? É Toré? Nós chamamos de Toré. Vocês também chamam de Toré Jacriabá?
A gente tem um Toré, que ele é um Toré antigo, mais centralizado dentro da aldeia. E também tem outros rituais que é um pouco... tem um pouco do diferencial, que esse pode ser também trabalhado dentro do quadro escolar, pode também outras pessoas não índia também presenciar, e temos um ritual sagrado que é chamado Toré, que esse é só mais do nosso povo mesmo.
Muito bom. Então vamos ouvir o primeiro.
Deda, explica um pouco para nós.
O Ariantã quer dizer obrigado, né? E Cancarreacuã quer dizer Deus do céu. Então, sempre, todos os dias, a gente agradece pelo dia, né? Pelo dia de vida, por Deus dar o fôlego de vida para a gente. Agradecemos, né, por a saúde, pelo alimento. Agradecemos também para as condições de nós se reunir dentro da nossa cultura, se cantar, se fazer a caça, a pesca, né? Então, é isso que todos os dias a gente faz, esse momento de agradecimento. E também, ele é usado também, quando a gente está se reunindo também para decisões, né? De tomada de decisões para o grito de guerra. Então é isso, o Ariantã Cancarreacuã, a Quan, corresponde a isso.
Muito interessante.
Deda, e pelo que eu ouvi aqui, como o indígena são pessoas coletivas, né? Então isso aí é como se fosse uma união para uma ação, seja na caça, na pesca, e também na luta, né? Eu senti isso no canto. Será isso mesmo que eu pensei?
Isso nos representa muito forte, esse canto, porque O nativo hoje, ele mantém da caça, da pesca, né? Do trabalho coletivo. Então, sempre é unido, né? Com essa união que vai trazendo todos os resultados da forma que a gente busca, né? Tem a forma de buscar e se concentrar para poder trazer esses resultados.
Muito bom. É tão bom a gente estar conversando sobre esse tema, porque é um aprendizado e uma riqueza de diversidade de cada povo. Vamos ouvir, então, a segunda musicalidade, o segundo Toré Chacriabá? Nós tivemos de início o agradecimento, não é isso? E agora tivemos esse toré e você poderia falar sobre ele, Deda?
Quando fala Aikão Kun, esse canto, né, desse ritual que fala Aikão Kun, ele nos representa aos nossos encantados, porque Aikão Kun quer dizer venha cá, onça, porque nós temos uma proteção, uma protetora, tem primeiramente Deus e tem dentro dos nossos rituais, dentro da espiritualidade, quando a gente se concentra, a gente tem uma conexão forte, né, que consegue ter essa conexão também com uma protetora que para nós aqui é conhecido como onça cabocla, minha avó cabocla, outros chama a nossa iaiá, e aí através disso, dessa conexão, né, após começar a cantar e vai se repetindo, aí a pessoa se incorpora e se transforma. Aí consegue manter esse contato, essa fala com ela, tanto para decisões, tanto para muitas informações, para cura, e consegue buscar esse reforço da cura, a busca dos remédios, a caça das abelhas para tirar do mel, e através disso ela é uma da proteção que a gente tem, né, dos encantados, que também consegue ajudar na segurança do território e também expulsar os não-índios também que aproximam dos nossos territórios para querer invadir. Aí é ela que ajuda também nessa retirada das pessoas que quer nos perseguir, que quer fazer a ocupação dos nossos espaços onde a gente mora, né? Então é muito forte quando a gente faz esse canto. Então a gente tem esse canto como uma referência que toda vez que a gente vai se reunir para muitas atividades, decisões, até para viagem, é esse canto que a gente se concentra e busca uma força da espiritualidade, uma decisão de muitas respostas.
Nossa, que força!
Ah, Deda, por isso que vocês têm essa força, né, no canto, é também por causa da onça, né? Da espiritualidade da onça, ela dá essa energia, né? E a onça acabou que eu tenho uma grande admiração, né? Que é uma onça que é uma guerreira, que ela é uma das onças que mais resiste, né? Da família das onças, ela é que mais resiste à sobrevivência. Ela está presente em todo o Brasil, em toda a América. É uma onça guerreira. Então, muito bom, um aprendizado muito grande, porque o aprendizado vem dessa conexão do povo Chaquiabrá com essa onça. Isso me dá uma esperança, entendeu? Dá uma esperança que essa cultura, essa tradição do povo Chacriabá vai continuar. E principalmente saber que tem a força dessa grande protetora desse povo, né? E eu fico muito grato por aprender mais essa. Eu não sabia. Muito, muito obrigado por fornecer essa informação, que é uma lutadora, a onça cabocla é uma lutadora do meio ambiente, do seu habitat natural. Então, muito feliz. Muito legal aprender com vocês.
Que bom. Que riqueza. E saber que O povo Xacriabá tem uma referência tão forte na história e na memória e na sua ancestralidade, ao mesmo tempo na sua vivência atual. Vamos ouvir o segundo canto? Que bonito. Me lembrou um pouco da música dos Pataxó, Pataxó Ranranhan. Vocês têm algum parentesco com eles?
Pelo que a gente está informado, é parentesco de sangue próximo. Não, a gente não tem essa informação se a gente tem algum parentesco próximo assim, não. Né? Mas, assim, todo indígena a gente se considera ser parente, né? E aí, a gente tem esse canto, e esse canto, ele é um canto que a gente faz nos rituais, que toda vez que a gente vai se reunir para fazer as oficinas, para fazer uma caça, o dia que é para fazer um dia e noite cultural, então a gente se reúne, e aí esse canto, ele está falando, agradeço a Deus por me dar um colar, por me dar um penacho, por me dar um arco e flecha. Então, a gente, cada momento que a gente faz de tarefa no dia a dia, tem esses momentos de agradecer a Deus. Então, ele fala sobre isso, né?
Ô, Deda, o povo Xacriabá é de qual tronco linguístico? Qual família linguística ele pertence?
É do tronco G. Da família mais próxima tem Xerente, tem Xavante.
Ah, então pertence à mesma família linguística dos Pataxó, entendeu? Assim, pelas conexões linguísticas, culturais, tem a ver sim. Então, a linha de parentesco indígena vem dessa linha linguística também, entendeu? Por isso que há uma semelhança, a parte dos cantos, um certo som, né? Porque é o mesmo tronco linguístico, G. Então, vem aí a pergunta que Maria fez, se você tinha parentesco com os Pataxó. Com sanguíneo não tem, mas pode ser da parte do tronco, né? Parte linguística, cultural, né? Tem essa linha de conexão, né? Concorda?
Pela parte linguística, tem essa aproximação, sim. Então, por isso que isso aproxima muito, né? É o tom, o ritmo dos rituais, os cantos, eles aproximam através dessa aproximação mesmo, do tronco linguístico.
Ah, pode ser, sim.
Yemoá.
Este programa faz parte do projeto Tecendo a Cultura, do Instituto Casa Comum, realizado com recursos do Fundo Nacional de Cultura, FNC, por meio do Termo de Fomento 931623 de 2022, junto ao Ministério da Cultura, Governo Federal, Brasil, União e Reconstrução. Todos os episódios são disponibilizados gratuitamente para rádios comunitárias, educativas e locais, em acordo com a Abraço, Associação Brasileira de Rádios Comunitárias. Agradecimento especial à deputada Luísa Erundina. O próximo episódio, ou a continuação desse, você acompanha nessa mesma emissora. Todos os episódios estão disponíveis no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org, ou nos canais do Instituto Casa Comum nas plataformas de podcast.